Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Você está ouvindo agora o especial de Natal do Ninguém Me Perguntou. Ho, ho, ho! Eu tenho uma fixação pelo Natal, sempre tem essa bobagem, não sei se vocês já notaram, em todos os especiais eu começo falando que é o especial de Natal. Não sei porquê, sou um bobalhão mesmo. Obrigado por você estar me ouvindo, muito obrigado pela tua parceria, pela tua companhia. Eu não posso deixar de dizer para você seguir lá no @ podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram, podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook, e quer dizer para um amigo ouvir, mas não sabe, www.ninguemmeperguntou.com.br. Quero te pedir também, se tu puder dar uma olhadinha, lá no Instagram do Ninguém Me Perguntou, tem um link para o Linktree. Ali, tu vai achar uma abinha escrito Me Ajuda Que Eu Te Ajudo, ou Apoia-se, não vou lembrar agora o que é, mas ali tem um jeito muito fácil de tu me ajudar a manter esse podcast, que é a plataforma do Apoia-se. Já tem alguns apoiadores lá que, com o dinheiro que eles me ajudam, eu consigo manter esse podcast no ar. É muito importante, então, se tu puder me ajudar, vou ficar muito feliz e assim que possível eu vou te mandar a recompensa. Os meus apoiadores já vão ganhar um presentinho que eu mandei fazer especialmente para ele. Por enquanto é segredo, porque eu não reuni todos os itens ainda, mas eu vou mandando para ele. Como eu falei no começo, esse não é o especial de Natal, esse é o especial de Dia dos Pais. Ele vai ser um pouquinho diferente, mas eu espero que vocês gostem. Vamos rodar a abertura então? Antes eu quero contar um negócio. Essa abertura quem fez foi o meu amigo Igor, lá do Robinson do Futuro, e ele colocou um detalhe na abertura ali que ele fala, né, Gabriel é o Jô Soares da podosfera. Quando eu era criança, eu assisti o Jô Soares com o meu pai, e eu sempre sonhei que o Jô Soares convidasse o meu pai para ir lá falar com ele. O meu pai não era famoso, meu pai não era atleta, meu pai não era relevante artisticamente. Eu queria que ele chamasse meu pai só porque ele era meu pai e ele era o cara mais legal que eu conheci. Roda a abertura então.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera, conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, você fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Como eu falei, pessoal, esse é um pouquinho diferente. Hoje vocês vão só me ouvir falando e ele não vai ser muito comprido. Eu vou contar rapidinho a história do meu pai e vou contar a minha história como pai. O meu pai sempre foi um cara muito querido por todo mundo. Eu cresci vendo meu pai com muitos amigos, ouvi as pessoas falando com muita admiração dele. E desde pequeno eu tive ele como um grande amigo pra mim. A gente jogava bola, ele me levava pra passear, ele era um cara muito amoroso, um cara muito legal, ele abraçava, ele beijava. A gente andava de mão dada na rua até 12, 13 anos, quando eu já era bastante grande, assim. Eu nunca tive vergonha disso, nunca tive problema nenhum em andar com meu pai de mão dada. Era dois baita negrão andando de mão dada na rua. E meu pai era um cara muito bom. Eu lembro que quando eu era criança, que ele me levava pra escola, que a gente tinha pouco tempo carro, um dia de chuva ele me levava pra escola e ele ia recolhendo todo mundo que cabia dentro daquele carro. O pai trabalhou muito tempo pra conseguir comprar esse carro e um dia ele foi na missa de sétimo dia de um amigo dele e roubaram o carro lá na frente da igreja. Viu meu pai chorar duas vezes. A primeira foi essa, quando roubaram o carro dele, que eu lembro que ele chegou em casa de carona com o amigo dele e ele só disse assim: deu zebra. Placa BT4483, nunca me esqueci da placa, era aquela placa amarela. E o pai chorou só essa vez e outra vez estava mostrando uma reportagem sobre a Maria Fumaça. E o pai, no tempo de jovem dele, acho que andava muito de Maria Fumaça. E o pai começou a chorar na frente da TV e eu perguntei pra ele: pai, por que tu tá chorando? E ele disse: ah, é saudade. E ele tinha saudade daquela época dele e só muito tempo depois eu fui entender por que ele chorava de saudade. E daí meu pai era assim, a gente jogava bola, a gente jogava ping-pong, ele fez uma mesa de ping-pong pra gente lá em casa, a gente passava as tardes jogando ping-pong. E foi indo. E o pai, infelizmente, quando eu tinha 14 anos, o pai faleceu. Teve um problema no pulmão. Trabalhou muitos anos em metalúrgica. Trabalhou 28 em metalúrgica. E ele foi respirando aquela areia e o pulmão dele foi secando. O pai nunca fumou, nunca bebeu. Mentira, tomou um estraguinho. Mas nunca fumou. Nada que ele pudesse ter problema no, no pulmão, né, por causa de cigarro. O problema dele foi por causa que naquela época não se usava EPI, nada, então respirou aquela areia por muitos anos e acabou falecendo por conta disso. E o meu pai, quando morreu, ele deixou a saudade, a gente tem saudade dele, eu tenho saudade dele, mas não é aquela saudade doída, né, aquela melancolia de pensar, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, porque a gente dizia que se amava, o meu pai era muito carinhoso, o meu pai estava sempre junto, e um dos momentos inesquecíveis que eu tenho como filho, um dia nós sentados na escada de casa, o pai tomando um chimarrãozinho, e do nada ele me olhou, me abraçou e disse assim, cara, eu só quero te dizer que em ti eu tenho um amigo, um filho e um irmão. Aquilo pra mim, na época, já foi muito importante e só depois de muito tempo que eu fui entender o quanto era valioso esse momento que eu tava tendo com meu pai. Então eu sou muito do meu pai, minha mãe sempre conta, antes de chegar em casa, ele passava reto de casa e ele ia nos vizinhos primeiro, cumprimentar os vizinhos, perguntar como é que foi o dia e tudo mais, depois ele vinha pra casa, às vezes ele chegava em casa e conversava com a mãe pelo lado de fora do pátio, a mãe dizia, tu pode entrar, essa é a tua casa. E ele era um cara, assim, totalmente agregador, totalmente amigo dos amigos. Eu me espelho muito nele. E eu nunca encontrei ninguém que conheceu meu pai que não gostasse dele. E é meio assim que eu tento levar a vida. Apesar que eu acho que eu já fiz bastante desagrado nessa vida. A gente tem algumas diferenças, apesar de muitas semelhanças. Mas ele foi um cara que sempre conseguiu muito a simpatia das pessoas a curto e a longo prazo. E esse foi o Negão de Tão, meu pai goleiro. Seguido, alguém posta lá no Face, no grupo de lembranças de Novo Hamburgo, uma foto dos times que ele jogou lá. E eu sempre vou lá e comento, ó, meu pai é o goleiro de Tão, Negão de Tão. Ele sempre dizia que ele não era um negão qualquer, ele era um negão tipo exportação. Esses dias eu comentava que o sonho do pai era ficar com o cabelo branco. Ele sempre dizia que ele queria ficar com o cabelo bem branquinho, assim. Não deu, não ficou, mas ficou no nosso coração e o meu filho vai ouvir muito falar dele. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história como pai, como é que foi comigo ser pai, né? Eu já contei em outros lugares, já contei outras vezes. A Grazi teve uma gravidez, então, que antes do Joaquim, uma gravidez que não vingou. Foi muito chocante pra mim, foi muito triste, porque era uma coisa que a gente queria bastante. Só que lá no dia que aconteceu dela perder a gravidez, a ginecologista dela disse assim pra ela, Grazi, explica pro teu marido, agora ele não vai entender, mas depois ele vai entender que isso que passou agora, isso que vocês passaram agora, é normal e é uma coisa que vai vir pra melhor, vai limpar teu útero, vai te deixar mais saudável pra que a tua gravidez seja melhor. Acho que passou um ano, dois anos acho que passou, e ela me disse que estava grávida do Joaquim. A gente ainda não sabia que era o Joaquim, né? E então, naquele primeiro momento, dá um ruim, assim, né? Ah, meu Deus, o que, que vai acontecer? O que, que será que... Será que vai ter saúde? Então, eu rezei todos os dias, desde que ela me contou que ela estava grávida, rezei todos os dias para que o Joaquim tivesse saúde e para que ele ficasse bem e nascesse bem. O tempo passou, eu não sei se essa história que eu vou contar agora, não sei se eu já contei em outros lugares, mas enfim. Quando a Grazi tinha completado 40 semanas e os últimos dias ali, quase 41 semanas, ela começou a sentir as contrações, nós fomos pro hospital e o médico que estava de plantão, não sei porquê, mandou a gente embora, disse que não estava na hora ainda. Voltamos para casa, ela esperou forte ali, ela esperou valentemente, corajosamente, até o outro dia de manhã, onde nós fomos pro hospital de novo. Chegamos lá no hospital em Novo Hamburgo, ela foi para a sala fazer os exames e tudo, e eu fui para a sala de espera. E lá na sala de espera, eu encontrei meu amigo Fabiano lá, que trabalhava no hospital, o Alambique. E o Alambique me contou, então, que o filho dele, quando foi nascer, ele entrou num quadro que se chama bradicardia e que os médicos tiveram que fazer uma cesárea de emergência. E ele nasceu tudo bem, apesar do susto e tudo mais. Nesse exato momento, quando ele termina de me contar essa história, a enfermeira me chama e disse, ah, a doutora quer falar contigo. E eu fui lá falar com a doutora e a doutora me disse, olha, Gabriel, o teu filho tá fazendo uma bradicardia, ele vai nascer agora. Olha, digo bem sincero pra vocês, pessoal, se não fosse o Alambique ter me contado a história, acho que eu teria pirado. Mas como ele me contou a história e o Gabriel, o filho dele, nasceu bem, pra mim foi mais tranquilo. Naquela hora eles já vinham trazendo a Grazi preparada já pra cesárea e a Grazi vinha sorrindo e aquilo me deixou mais tranquilo. O que que aconteceu que eu não vi? A médica escutou os batimentos do Joaquim, tava tudo normal, deixou lá 30 minutos E quando acabaram os 30 minutos, ela veio retirar o aparelho, ela disse pra Grazi: Grazi, eu vou te dar alta, tu pode ir pra casa, ainda não tá na hora. Se não nascer até amanhã, amanhã tu volta. A médica olhou pra Grazi assim: mas Grazi, eu vou fazer uma coisa. Eu sou velha e velho é teimoso, diz a médica. Eu vou deixar mais um pouquinho esse aparelho em ti. E não deram 10 segundos, o coração do Joaquim começou a diminuir os batimentos, começou a diminuir os batimentos. E ela disse: não, agora então nós vamos fazer cesárea. Ou seja, se ela não tivesse, se ela não fosse a velha que ela falou, ela não tivesse esperado mais um pouquinho, sabe-se lá o que teria acontecido, né? E aí entra aquele momento de desespero do pai, né? Primeiro eu pensei que eu não ia entrar na roupa do hospital, né? Tu olha no hospital e todo mundo tamanho normais, eles não têm roupa pra rinoceronte. E aí tá, entrei na roupa. E aí o papelzinho aquele, o saquinho que tu bota nos pés. Eu calço 44, gente. E eles me deram um saquinho que eu acho que era pra botar no pé do Joaquim, né? E a enfermeira veio e me ajudou a botar aquilo no pé e eu botei no pé. Funcionou. 15 minutos depois eu tava vendo meu filho pela primeira vez. Uma emoção indescritível. A enfermeira levou, pesou, fez todas aquelas coisas. E como eu não tinha dado tempo de avisar ninguém que ele ia nascer, não tinha ninguém no vidro, aquela cena do vidro, das pessoas olhando ele, não tinha ninguém. E eu me sentei sozinho lá do lado dele. E veio uma moça lá da sala de espera, bateu no vidro assim e me olhou e disse: parabéns. E eu achei tão legal aquilo, né? E como eu não tinha levado nem as roupas, eu fui no carro buscar. E quando eu voltei, daí sim, daí estavam os dindos lá, tava minha mãe, tava minha sogra, todo mundo babando lá, né? O meu compadre Matheus ainda conta que a minha mãe chegou lá e começou a abanar pra uma criança. Ele disse: não, ó, tia, o seu neto é o outro ali, ó. A mãe bem pateta. E assim foi, há 2 anos e meio atrás. Aí tá o Joaquim hoje, grandão, fortão, tá aqui é um cavalo, e essa é a minha história como pai. No dia que eu descobri que ia ser pai, naquela noite que eu descobri que ia ser pai, eu escrevi um texto pra ele, e eu vou ler esse texto agora. Eu tenho vários textos escritos, eu escrevi um texto por dia durante a gravidez da Grazi. E esse texto que eu vou ler agora foi o texto que eu escrevi no dia que eu descobri que ia ser pai. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostam, vocês me incomodem pra fazer um livro com os textos, cartas para Joaquim. Tá bom? Eu vou ler o textinho agora e eu espero que vocês gostem. Começa assim. Olá, meu filho. Hoje eu fiquei sabendo que vou ser pai. Teu pai. Você pode me chamar de papai e tenho certeza que eu vou chorar a primeira vez que tu me chamar assim. Quando você entender o que eu estou escrevendo, nós já vamos ter te explicado quem é o papai e quem é a mamãe. Sim, tem a mamãe também. Mas vamos pular essa parte e eu vou te explicar o que é isto que eu estou escrevendo? Resolvi escrever para ti, meu bebê, todo dia uma cartinha com alguns conselhos que te serão úteis na vida e com algumas explicações técnicas do que fazer perante algumas situações. O que é felicidade? O que é saudade? O que é tristeza? O que fazer quando dá vontade de chorar? Como bater colocado no futebol do videogame? Enfim, essas coisas importantes. Agora que você sabe ao que se referem essas cartas, eu vou te apresentar a tua família. Explico outra hora também o que é família. Eu sou o papai. O papai se chama Gabriel Jean Rodrigues. O Jean do papai é com G mesmo. Eu digo isso porque tu vai conhecer alguns Jeans com J. O papai é a segunda pessoa mais legal do mundo. O papai é grande em um mundo que não foi feito para pessoas grandes, mas teve que se adaptar a isso, e um dia conseguirei te explicar que a maior grandeza que poderei te deixar de herança será o caráter. É legal, isso te explico ali na frente. A mamãe se chama Graziella Bittenbender Rodrigues, e ela sim é a pessoa mais legal do mundo. A mamãe é sincera, é otimista, é guerreira, é linda e é inteligente. Mas isso tudo tu vai perceber sozinho. Por ora, meu bebê, queremos que você saiba que é muito amado desde bem antes de te conhecer. Saiba sempre disso e não te esqueça. Quando tudo parecer escuro, quando você se sentir sozinho, lembre-se que o papai e a mamãe te amam mais que tudo. E que tua família também te ama, e perto ou longe, sempre estarão contigo. Nunca duvide, filho, do poder, do amor e da união. E lá vamos nós. E eu vou terminar com o último texto que eu escrevi para o Joaquim, que foi esses dias, com ele no meu colinho, eu cheirando o cabelinho dele, que é o lugar que eu mais gosto do mundo. E eu escrevi um... Não foi um texto, foi umas palavrinhas aqui. E digo assim: eu tanto estive ali, amei, errei, sonhei, esperei, um dia apostei, acreditei, acertei, mirei, chorei. E quando menos esperei, tava contigo no colo. Teu cheiro, teu sorriso, tua vida, agradeço sempre. Feito pra mim, minha vida, meu amor, meu menino, meu Joaquim. Feliz Dia dos Pais pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno episódio. Abracem seus pais, digam que os amam. Mesmo se isso for a coisa mais difícil pra vocês fazer hoje ou amanhã ou depois, vale a pena. Depois que vocês fizerem uma vez, vocês nunca mais vão esquecer. Feliz Dia dos Pais, pessoal.